Gestão Pública e Controle da Administração da OAB Paraná. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o evento promovido pela OAB Infraestrutura e Desenvolvimento, Desafios Regionais e Nacionais. E é claro, você, ouvinte, pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Bom dia, doutor. É um prazer ter o senhor aqui conosco.
Bom dia, Jéssica. Para mim também é uma honra e um prazer estar aqui. Um bom dia a todos os ouvintes da Rádio E-Paraná, da Rádio Amapá.
Doutor, o senhor poderia começar explicando para os nossos ouvintes quais são os principais objetivos do evento Infraestrutura e Desenvolvimento, Desafios Regionais e Nacionais, que está sendo promovido pela OAB?
Veja, esse é um evento bastante propício no atual momento da sociedade brasileira. A gente tem acompanhado, e creio que a população como um todo tem acompanhado as manifestações que na rua pedem um pouco mais de, talvez, honestidade do próprio poder público para com os seus cidadãos. E esse evento ele tem como principal objetivo debater e apontar as melhores soluções para a infraestrutura e desenvolvimento do Estado, diante desse atual sistema jurídico e dos atuais problemas enfrentados pelo poder público. Nós teremos um enfoque especial nos contratos de saneamento público e de iluminação pública, que são situações do dia a dia da população.
Uhum.
A OAB, como protagonista sempre da defesa dos cidadãos, ela não pode se furtar desse tipo de discussão e ela tem que ser, na verdade, palco dessas discussões. E o Brasil, mais do que nunca, precisa conceder uma melhor infraestrutura e prestar melhores serviços públicos para os seus cidadãos. E como fazer isso? Nada, sempre pensando, e nada melhor do que conversar e aproximar-se tanto dos cidadãos quanto do mercado que presta esse tipo de serviço para poder firmar as melhores parcerias e os contratos visando alcançar esses interesses que estão no dia a dia de nós todos cidadãos.
Uhum. E doutor, o senhor poderia falar um pouco para os nossos ouvintes a respeito da programação do evento? Quais serão os principais temas a serem desenvolvidos no decorrer desse evento e por que a escolha específica desses temas?
Como eu disse, é um evento bastante atual e ele vem a calhar com toda essa movimentação social em relação às denúncias de corrupção. Todo mundo tem acompanhado que, principalmente, as denúncias de corrupção estão ligadas a serviços de infraestrutura. Né? Grandes corporações que prestam serviços para o poder público estão sendo denunciadas e isso está na mídia todo dia. Então, o nosso evento ele busca dar um enfoque maior em três aspectos. Primeiramente, a gente vai falar sobre o próprio mercado da infraestrutura como um todo e as situações que envolvem a Operação Lava Jato. Né? Vamos falar também sobre os contratos de iluminação pública, os serviços públicos de saneamento básico e algumas questões relativas a essa parte de licitações que envolvem os litígios da administração pública nesse sentido de infraestrutura, parcerias públicos-privadas e todos os assuntos relativos a essa gama de prestações de serviço para com o poder público.
Uhum. E, doutor, a que público o evento é destinado? Pessoas de outras áreas que não sejam do direito também podem participar?
Sem dúvida nenhuma. A OAB ela sempre é palco de eventos bastante, bastante ecléticos.
Uhum.
Tanto é assim que a OAB ela tem comissões dos mais variados nichos, né, que atendem todas as demandas que a população tem relacionadas ao direito. Mas esse evento específico, sem dúvida, ele clama por uma participação tanto da sociedade como não só dos advogados, principalmente os advogados, que são os operadores do direito que vão atuar em processos nesse sentido, seja demandando contra o poder público em situações em que tanto os contratos de saneamento básico quanto de infraestrutura, etc., não estão atendendo às demandas, mas também aqueles que defendem essas instituições perante o poder público. Então, é aberto a advogados, a pessoas que atuam no ramo da infraestrutura, até mesmo os próprios alunos de direito que teriam interesse ou têm interesse na área.
Uhum. E como funciona o processo para se inscrever, doutor? E quantas vagas estão disponíveis para esse evento?
Olha, Jéssica, é bem simples. Basta entrar no site da OAB, né, no canto direito, se eu não me engano, ali tem
um link,
né, uhum. para encaminhando para o site do evento. É, são 120 vagas que estão sendo disponibilizadas e é bastante simples. Basta acessar o site e ali você faz uma inscrição. Tem o custo de R$120, uhum. né, a OAB ela colocou esse custo, tendo em vista a grande participação de palestrantes de fora do Paraná, né? E para os alunos há um chamariz, né? Uhum. Há um desconto, mas também é um chamariz que é a emissão de certificado de 12 horas.
Uhum. E o senhor poderia passar mais algumas informações do evento para os nossos ouvintes? Algumas informações gerais, como os dias, os horários?
Olha, o evento vai acontecer nos dias 18 e 19 de maio. Tá? Agora, uhum. segunda e terça-feira da semana que vem já. A partir das 9 horas do dia 18, tem a mesa de abertura. E o evento vai se encerrar por volta das 16 horas do dia 19.
Uhum.
Tá?
Doutor, a ideia do evento também é, em parte, aproximar um pouco a população do poder público, pelo que o senhor está nos falando, né? Na opinião do senhor, como a população pode se inteirar desses temas e cobrar o poder público?
É, sem dúvida. A OAB ela sempre tem esse objetivo de tentar levar o conhecimento da população em geral aquilo que às vezes não é do seu conhecimento diário. E isso principalmente em relação a questões jurídicas. Não é todo mundo que tem formação jurídica e mesmo aqueles que têm formação jurídica têm certa dificuldade em compreender tudo aquilo que acontece no mundo jurídico. E o que tem acontecido ultimamente em relação a esses movimentos sociais, a própria Operação Lava Jato, tem deflagrado um maior interesse da população em relação ao que está acontecendo. Não é à toa que temos toda essa insatisfação, né? Então, mais do que nunca, é importante que a população participe desse evento,
uhum.
porque vamos tratar de questões que são do dia a dia, como iluminação pública, como contrato de saneamento básico, que por mais que a gente não dê muita bola, são questões de segurança pública. Por exemplo, uma via que não tem iluminação pública adequada, ela é, sem dúvida nenhuma, um local propício a um assalto, ou uma rua que não tem saneamento básico, ela é uma situação que envolve a saúde pública, porque ali uma pessoa pode ficar doente, enfim. Então, isso tudo tem a ver com os direitos mais básicos da população. E trazer o conhecimento da população, o porquê, às vezes, esse serviço não está sendo bem prestado, ou, principalmente, como essa população pode cobrar desses prestadores de serviço uma melhor prestação desse serviço, é para isso que serve esse evento. E o nosso objetivo é fazer, sem dúvida nenhuma, essa aproximação.
Uhum. E, doutor, por que é importante discutir esses dois temas específicos, iluminação pública e saneamento básico, dentro da OAB?
Olha, Jéssica, ali pela Comissão de Gestão Pública, a gente tem um acompanhamento quase que dioturno de vários setores da administração. E em parceria com a Comissão de Infraestrutura, nós observamos que o papel da OAB ele tem que ser mais, tem que se aproximar um pouco mais do cidadão. E essa gestão ela se preocupou com isso em todos os aspectos. Eu, na sequência, vou falar um pouco mais sobre a Comissão de Gestão Pública,
uhum.
mas especificamente esse evento, nós escolhemos iluminação pública e essas questões de saúde e saneamento básico, justamente porque elas tocam questões sensíveis da população, principalmente a população mais carente. Lógico que aqui no centro de Curitiba, ou no centro das grandes cidades ou dos grandes centros, você não percebe, digamos, uma rua com baixa iluminação, com pouca iluminação pública, uma via que tenha pouca iluminação ou até mesmo a falta de saneamento básico. Mas nas periferias, isso é bastante sentido. E a cobrança que se faz dos vereadores, eu sei porque eu tenho familiares que estão na Câmara de Vereadores, é muito grande nesse sentido. E o vereador não tem, até na sua função, o poder de fazer a obra de saneamento básico, de iluminação pública. Então, o nosso objetivo com esse evento é trazer conhecimento à população, aos advogados que eventualmente venham atuar nos interesses dessas comunidades, da realidade contratual e das mazelas que afetam esse tipo de prestação de serviço.
Uhum. Estamos falando ao vivo com o Dr. Orlando Moisés Pessutti, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o evento promovido pela OAB, Infraestrutura e Desenvolvimento, Desafios Regionais e Nacionais. E você, ouvinte, pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM630. Música e informação. O Brasil no seu rádio.
me chamo Adriana, moradora de Araucária. Agora só ouço a rádio É Paraná, AM 630.
Domingo, às 10 horas da manhã, a É Paraná, AM 630, apresenta... Revivendo, uma volta musical ao passado.
A Feira do Poeta, localizada na Casa Romário Martins, no Lago da Ordem, é ponto de referência dos poetas curitibanos. O espaço reúne autores e amantes da poesia e da literatura. A Feira do Poeta abre de domingo a domingo em horário comercial e oferece uma programação intensa de encontros, lançamentos, declamações e performances. Mais informações, 3321-3255.
De segunda a sexta-feira, a É Paraná, AM 630, apresenta... Hora Marcada, o encontro das 10 com Reginaldo Loyola. É Paraná, AM 630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Estamos falando ao vivo com o Dr. Orlando Moisés Pessutti, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o evento promovido pela OAB, Infraestrutura e Desenvolvimento, Desafios Regionais e Nacionais. E você, ouvinte, pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Doutor, em relação ao tema a Operação Lava Jato e o mercado de infraestrutura, o que será debatido?
Bom, em relação a esse painel específico, o painel será no dia 18, às 10h30 da manhã, e qual que é o objetivo específico desse painel? Como as denúncias de corrupção estão praticamente focadas todas no setor de infraestrutura, principalmente em relação às a própria Petrobras, enfim, mas envolvem empresas de infraestrutura, de grandes obras públicas, é importante a gente trazer isso para o debate e nós vamos debater temas, por exemplo, como o Poder Judiciário e o mercado de infraestrutura. De que maneira o Poder Judiciário influencia ou como é que funciona a atuação jurídica dessas empresas perante o Poder Judiciário? Assim como também as garantias constitucionais dessas empresas e dos denunciados na Operação Lava Jato. Porque também é muito fácil falar, né, das denúncias que aquele fulano, ciclano é corrupto, mas às vezes são denúncias infundadas.
Uhum.
A gente vive num mundo político em que, às vezes, é necessário se fazer uma propaganda negativa do seu adversário, etc. Então, isso é bastante importante também debater quais são as garantias constitucionais, não só dos denunciados, mas de toda essa situação que envolve a Operação Lava Jato. Temas também como a leniência, a delação premiada, tem se falado muito de delação premiada. Olha, a população, eu garanto para você que 80% da população não faz ideia o que é aquela delação premiada ou acordo de leniência. Nem nós, advogados que atuamos nessas áreas específicas ou aqueles que não atuam e que não têm, digamos, o dia a dia com essa matéria, uhum, criminal ou administrativa, criminal, os crimes econômicos, como assim se diz, tem conhecimento do que é isso. Então, debater não só a Operação Lava Jato, mas trazer à tona as consequências que essa operação vai trazer para todo o sistema jurídico, para toda, digamos, o que ela vai trazer, o que a legislação trouxe de inovação que tem afetado a Operação Lava Jato ou que tem propiciado que hajam essas delações premiadas. Então, é um tema muito importante, é um tema extremamente atual e, com certeza, aquela pessoa que se interessar, participar do evento ou que, de alguma forma, buscar se informar o que for lá debatido, ela vai sair dali munida de mais conhecimento em relação a tudo isso que está acontecendo.
Uhum. E, doutor, aproveitando, quem serão os palestrantes e de que forma eles poderão contribuir para o desenvolvimento desses temas?
Olha, é uma lista bastante extensa aqui, me permita citar todos, porque são pessoas...
Fique à vontade.
São pessoas da mais alta competência e os organizadores tiveram um cuidado enorme nas pessoas que foram convidadas para palestrar nesse evento. E é importante também que se diga que esse é um evento organizado pela Comissão de Direito, Infraestrutura e Estudos das Concessões da OAB Pública do Paraná, em parceria com a Comissão de Gestão Pública e Administração da OAB, Controle da Administração, perdão, da OAB, e também com o Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos e da Infraestrutura.
Uhum.
Então, não é um evento só da OAB Paraná, é um evento que conglomera, digamos, o tanto o IBEG, essas comissões, para trazer essas pessoas para cá. Então, na abertura, teremos a participação do nosso presidente, o Juliano Breda, que tem envidado todos os esforços e permitido que a OAB avance nesses campos, ainda que polêmicos, né? Falar de Operação Lava Jato, etc. Até há uma crítica que se faz a pessoas que estariam na OAB advogando para essas empresas. Mas veja, o papel do advogado é esse, defender o cidadão, seja ele quem for, né? Então, o Juliano Benda vai estar lá, o Rafael Valim, que é presidente do IBEG, que é o Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos da Infraestrutura, também vai estar lá. André Martins, vice-presidente da Comissão de Infraestrutura. O nosso presidente da Comissão de Gestão Pública, que é o Dr. Luciano Reis. O colega Emerson Gabardo, diretor regional do IBEG aqui no Paraná. O Paulo Roberto de Oliveira, que é presidente da ABECOM. E os conferencistas que eu faço questão de citar, o nosso professor de todas, o professor Romeu Felipe Bacelar, uhum, professor titular de Direito da PUC e da Universidade Federal do Paraná, o professor Oxandro Gonçalves, coordenador do programa de mestrado e doutorado da PUC, o Pedro Serrano, que é professor de Direito Constitucional da PUC São Paulo, Pierpaolo Bottini, professor de Direito Penal da USP, Thiago Mahara, professor de Direito Administrativo da USP. E veja, temos aí, por exemplo, professores da USP, que é uma das melhores universidades que nós temos no Brasil, se não a melhor. Então, para você ter uma ideia da qualidade desse evento.
Uhum.
Eu vou continuar aqui. Ainda tem o Francisco de Almeida Prado, nosso amigo de São Paulo, colega nosso que também atua no campo do direito eleitoral, mas aqui vem falar sobre os desafios municipais no campo da iluminação pública. Ele é mestre em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo e membro também do Instituto Brasileiro de Jurídica e Infraestrutura. O Gustavo Marinho de Carvalho, que é mestre em Direito Administrativo pela PUC também e diretor do IBEG. O professor Renato Faria, que é mestre em Direito Tributário pela USP. O colega Luiz Lázaro Sorvos, que é presidente da Associação de Municípios do Paraná, trazendo aí a participação dos municípios, ele que, sem dúvida nenhuma, representa com muita competência e qualidade os prefeitos do estado do Paraná e vai estar presente nesse painel de iluminação pública também. O palestrante Guilherme de Sales Gonçalves, nosso colega do Instituto Paranaense de Direito Eleitoral, que vai falar sobre financiamento de campanha e seus impactos na administração pública e nos agentes privados, e traz um assunto bastante interessante, porque todas essas denúncias de corrupção, elas permeiam aquilo que se chama o financiamento das campanhas.
Uhum.
Todas essas denúncias que são feitas, que foram feitas da Petrobras, etc., que envolvem esses grupos econômicos do mercado da infraestrutura, a denúncia é que houve todo esse superfaturamento, etc., para financiamento de campanhas políticas, né? Então, esse painel, o financiamento de campanha e seus aspectos, que o nosso colega Guilherme de Sales vai ter o prazer de ministrar, é um dos mais importantes do evento. Ainda teremos também o Rodrigo Bertoncelli, que é gerente jurídico da empresa GS Inima Brasil, a Anaíma Hazuki, que é mestre em Direito Administrativo pela PUC do Paraná, o presidente da nossa comissão, Luciano Reis, né, já mencionado lá em cima, o Augusto Neves Dalpozo, que é professor de Direito Administrativo da PUC de São Paulo e vice-presidente do IBEG, o Marcos Bittencourt, colega nosso aqui do Paraná, professor da Universidade Positivo, o nosso grande jurista das licitações públicas, que é o Marçal Justen Filho, professor, uhum, titular da Universidade Federal do Paraná. E no painel de arbitragem e resolução de conflitos, teremos a Inês Coimbra de Almeida Prado, o Eduardo Talamini, o César Guimarães Pereira e o Rafael Munhoz de Melo, todos colegas nossos aqui do Paraná, todos eles doutores em Direito e ligados à Universidade Federal do Paraná ou até mesmo a PUC de São Paulo, todos nossos amigos que sempre participam também do Congresso Paranaense de Direito Administrativo. Então, é uma lista bastante extensa, mas que, sem dúvida nenhuma, traz um peso a esse evento muito grande.
Uhum. Doutor, o senhor poderia agora falar um pouco para os nossos ouvintes sobre o trabalho desenvolvido pela Comissão de Gestão Pública e Controle da Administração da OAB?
A Comissão de Gestão Pública, eu sou suspeito para falar, obviamente, até por compor a comissão já há 5 anos, mas ela, na minha opinião, é uma das comissões que tem maior importância para a OAB. E digo isso sem nenhuma, talvez, modéstia, porque ela é que tem, digamos, a competência institucional de tratar de assuntos que são muito sensíveis à população. Questões ligadas ao controle da administração pública. E quando você fala em administração pública, você fala em prestação de serviços públicos, você fala em tudo aquilo que o cidadão depende do poder público para ter uma dignidade. Então, quando a gente fala em controle, obviamente a gente não fica botando o dedo em tudo que a administração faz. Até porque o papel da OAB não é gerir o município ou a administração em conjunto com o poder público. Ela tem um papel muito mais defensivo e, assim, fiscalizatório. Então, na Comissão de Gestão Pública, ao longo dos últimos anos que eu tenho feito parte, já na gestão passada do colega Rodrigo Pironte, que fez um excelente trabalho também frente à comissão, a gente vem desenvolvendo uma série de trabalhos, sejam estimulados ou instigados por questionamentos que nos são apresentados pela própria população, que são encaminhados ao próprio presidente Juliano Breda, e ele nos encaminha. Dentro da nossa comissão, nós nomeamos relatores e fazemos o estudo adequado daquele determinado assunto, debatemos internamente e apresentamos para a diretoria uma espécie de um relatório sobre determinados assuntos, como, por exemplo, terceirização de serviços públicos, como a terceirização de profissionais da saúde, assuntos que sempre geraram polêmica. Agora, por exemplo, estamos debatendo essa questão dos professores, né? Toda essa problemática que envolve aí, essa questão da previdência em relação aos professores. Então, é uma comissão bastante abrangente na sua forma de atuar, mas também muito específica no seu campo de atuação, quando, por exemplo, a gente busca implementar medidas que visam orientar o cidadão. Eu cito aqui como exemplo, e talvez seja a grande menina dos olhos da nossa comissão, uma cartilha que nós fizemos ao longo do ano passado, na qual fizemos uma espécie de um resumo de tudo que um cidadão médio ou uma pessoa, digamos, com uma instrução de segundo grau completo, enfim, ou até mesmo com uma universidade que não seja no campo jurídico, tudo que essa pessoa precisa saber para entender como funciona a administração pública. Quais são os princípios que a administração pública deve zelar na hora de prestar um serviço, ou até mesmo no atendimento a esse cidadão. Quais são umas noções básicas de como funciona o orçamento, o que, que é uma lei de diretrizes orçamentárias, o que, que é uma LD, um plano plurianual, porque isso tudo está lá, vai para o Jornal Nacional. O apresentador fala, foi aprovado o plano plurianual. A população não sabe o que, que é isso. O cidadão ele não faz ideia do que está sendo falado ali para daí eventualmente cobrar o seu vereador para que tenha uma atuação mais focada para o cidadão. Então, nessa cartilha nós trouxemos noções básicas, digamos, seria um mini curso de como ser um cidadão e participar da administração pública.
E, doutor, quais são os planos futuros da comissão? Estão programados outros eventos, outros encontros?
Sem dúvida. A Comissão de Gestão Pública, até me permita falar, nós temos uma prática na comissão que são as reuniões técnicas. A cada reunião ordinária, a cada 2 reuniões ordinárias, a gente faz uma reunião técnica. O que, que é essa reunião técnica? Nós escolhemos um tema que está em voga e posso trazer agora a questão dos professores. Esse tema ele vem para a comissão, nós debatemos, achamos que o tema é adequado ao escopo da comissão e nós trazemos alguém de fora da comissão que não necessariamente precisa ser um advogado, pode ser alguém que seja especialista em sua área, por exemplo, nós trouxemos um coronel da polícia para falar de segurança pública, uhum. para falar. Outro também trouxemos um mestre em contabilidade para explicar a nova contabilidade pública, isso já no ano passado. Então, com essas reuniões técnicas que são abertas tanto à população quanto aos advogados, nós debatemos assuntos específicos. Então, a cada 2 meses, nós temos, digamos, um mini evento na OAB. Mas a gente sempre busca participar de eventos que a própria OAB organiza ou participa como co-organizador. Dentre eles, o Congresso Paranaense de Direito Administrativo, que vai ser em agosto. E também, agora, no final do mês de junho, nós faremos um grande evento que provavelmente vamos buscar este espaço para fazer uhum. a divulgação aqui com vocês.
E, doutor, para finalizarmos agora, levando em conta a sua experiência de mais de 5 anos na Comissão de Gestão Pública da OAB, o senhor poderia contar um pouco para os ouvintes da E-Paraná algo que se destacou no trabalho da comissão?
Olha, eu repito, vou falar bastante da cartilha, mas além da cartilha, nós estamos organizando agora uma espécie de uma revista, que a gente pretende lançar ela impressa, mas num primeiro momento ela será uma revista eletrônica. Nós fizemos uma chamada para artigos entre os membros da comissão e agora, posteriormente, foi feita a abertura desse edital para advogados que tenham interesse em escrever na área. Nessa revista, é um caderno de gestão pública, uhum. por assim dizer, terão artigos focados em relação a servidores públicos, concursos públicos, questões bastante básicas da gestão pública, mas que também são pouco difundidas para a população, né? Talvez os concursos públicos são aquelas situações que talvez gerem mais polêmica, a própria contratação, o regime jurídico dos servidores públicos. Então, isso tudo vai ser abordado nessa revista. Nós pretendemos lançar ela até a metade do ano, né? Então, provavelmente, venha a ser mais um belo trabalho que a Comissão Pública vai deixar aí de legado para a OAB.
Uhum. Doutor Moisés, quero novamente agradecer o senhor pela presença e participação aqui conosco e até uma próxima vez para divulgarmos outros eventos da OAB.
Eu que agradeço, me coloco sempre à disposição da Rádio Amapar para sempre estar aqui falando dos eventos da OAB, das atividades que nós realizamos junto à Comissão de Gestão Pública, também junto ao Instituto Paranaense de Direito Eleitoral e Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. E é um prazer, eu agradeço ao convite e deixo um abraço do presidente Juliano Breda e do presidente da comissão, Luciano Reis.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM 630, música e informação. O Brasil no seu rádio.
De segunda a sexta-feira, a E-Paraná AM630 apresenta Hora Marcada, o encontro das 10 com Reginaldo Loyola.
Bater a laje, fazer um puxadinho, terminar a obra lá em cima, construir pode ter muitos nomes. Mas perto da rede elétrica só tem um. Perigo. Ao construir ou reformar, fique longe e tenha cuidado com a rede elétrica. Segurança. Faça uma escolha pela vida. Uma iniciativa Abrade e Copel.
Histórias do Rádio apresenta Só Amanhã Sai no Jornal.
Trânsito lento na avenida. Desvio centro, então prossiga. Tem um evento na esquina. Ouça a dica cultural. Escute a meteorologia. Tempo bom, noite fria. O repórter anuncia. O furo é sensacional. Notícias de economia, no curto prazo o rádio é à vista, entrevista ao meio-dia, só amanhã sai no jornal.
Já imaginou você? sua vida sem o rádio. Viva o rádio! Uma campanha da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
É Paraná, AM 630, apresenta... Bate-papo com Chaim. Apoio Cultural DAP, especialista em precisão.
Bom dia, salve rapaziada, salve moçada. Já está vacinada, querida? Já levou teu nenê para vacinar? Tem mais de 6 meses? Você que é adulto, procurou se espelhar ou entender se você pode se vacinar? Preciso perguntar, João Luiz, se eu preciso me vacinar com mais de 50, 60 anos, 70 anos?
Não, não. Acima de 60 anos de idade, né, as unidades de saúde estarão fazendo a vacina nessas pessoas.
Isso quer dizer que não vai ter aquela como tinha um ano passado, retrasado e outros anos, no Pátio dos Milagres, ali na Avenida 15?
Olha, fica a responsabilidade de cada município achar uma melhor estrutura, né, uma melhor condições de ter o acesso. Existem hoje os municípios, né, do estado do Paraná, eles têm muitas unidades de saúde que são disponíveis, né? Então, cada município, cada gestão municipal, ele vai ver qual que é a melhor maneira para que ele possa estar atingindo a cobertura vacinal preconizada pelo Ministério da Saúde. No caso nosso, né, nossa meta é vacinar acima de 80% de cobertura, mas que na realidade a gente quer vacinar igual ao ano passado, né, mais de 93% de cobertura.
Eu estou aqui com um enfermeiro profissional. Você é formado aonde?
Eu sou formado na Universidade Católica do Estado do Paraná.
Faz tempo?
Já há algum tempo.
João Luiz Trivelaro.
Isso.
Enfermeiro da área da coordenação do Programa Estadual de Imunização, o que é tudo isso?
A imunização é aquilo que a gente chama da vacinação, né? É um setor dentro da Secretaria do Estado de Saúde, né? Dentro das secretarias municipais, né? E dentro do próprio Ministério da Saúde, que cuida, que trabalha, né? Que cuida e que faz a questão das vacinas de modo geral.
E então, como é que estão fora os municípios aqui em volta, os 20 e poucos de Curitiba, fora?
Olha, nós temos hoje, Chaim, o acesso, né, a acessibilidade da população, né, em setor de saúde, né, de unidade de saúde. Nós temos hoje no estado do Paraná mais de 2.200 salas ou serviços de saúde, né? Então, isso é uma coisa muito importante para nós, né? Então, o acesso, né, que antigamente há 10, 30 anos atrás, né, de 10, 30, 20 anos atrás, nós tínhamos poucas unidades, poucos serviços de saúde. E hoje a população tem um acesso maior. A cada, vamos supor, né, 3 quilômetros, né, nas grandes cidades, você tem uma unidade de saúde, né? O exemplo nosso...
Unidade de saúde pode ser uma sala de aula ou pode ser uma casa particular?
Não, não. São unidades de saúde, elas são... tem toda uma estrutura, né? Tem a questão do consultório médico, tem o consultório de enfermagem, tem a parte de odontologia... Tem a recepção, né?
Então, que nem os postos de saúde.
São os postos de saúde. Então, hoje nós chamamos postos de saúde, centro de saúde, né? Existem outros nomes, mas todas elas são serviços que prestam saúde gratuita à população.
João, eu queria perguntar para o senhor o seguinte. Existe contraindicação? Tem efeito colateral?
Olha, o que a gente chama, isso é uma pergunta muito importante, porque muitas vezes as pessoas falam assim, eu não vou tomar a vacina da gripe, porque se eu tomar, que nem no ano passado, ano retrasado, tomei a vacina da gripe e fiquei com gripe. Na realidade,
Estava pelo peso.
É, já tinha outros tipos de vírus circulando ali. Então, essa vacina que nós estamos fazendo, tá, ela é contra três tipos de vírus, né, que é a influenza A, a influenza H1N1, a influenza A, H3N2 e a influenza B. Então, são três tipos de vírus. O que essa vacina está sendo colocada é diferente da vacina que foi feita o ano passado, tá? E provavelmente vai ser diferente do ano que vem, porque os vírus, eles têm muita mutação, tá? Então eles modificam facilmente. Então, olha, tomei a vacina e fiquei com gripe. Na realidade, ele pegou gripe, mas não desses três tipos, né? Pegou de outro tipo de vírus, né?
Que são
melhores. Mas ele pode estimular, às vezes, claro, porque a minha imunidade, a minha resistência imunológica, ela está baixa. Então, isso pode acontecer em alguns casos. Então, eu tomando esse tipo de,